180 do ano 2020 da segunda vara. Relator desembargador João Leite de Arruda Alencar. Recorrente Jonathan Santos Barros e recorrido ao Marte Brasil Limitada. Tem requerimento para realização de sustentação oral apresentado por Fábio Alves de Silva, que é o doutor Victor Alexandre Peixoto Leal. Advogado recorrente reclamante. Neste processo, quem preside é a desembargadora Eliane Arouxa. É o 14 da ordem, recursionário 392, dígito 80.
O meu voto inicial no sentido de conhecer do recurso, dar-lhe passe ao provimento, majorando para R$ 20.000 o valor de indenização por danos morais estipulada e 10% para o valor restante da liquidação da sentença, o percentual do honorário locatício. Manter essa sentença em todos os demais termos. É o nosso voto inicial, mas não advém, doutora Ana, enquanto a questão do valor, doutor.
Bom dia a todos, excelência. Eu vou fazer uma breve exposição, sem querer atrapalhar a pauta também. Apesar do voto, a intenção de voto, doutor João Leite atendeu, eu queria só colocar alguns pontos, vossa vez permitir. Posso?
Sim,
Excelentíssima,
professor Eliane está
desembargadora.
presidindo.
Sim. Doutora Eliane ou doutora Anne?
Doutora Eliane.
Doutora Eliane, perdão. Excelentíssima desembargadora, doutora Eliane. A presidência desse processo, dessa turma, nesse momento. Excelentíssimo desembargador, doutor João Leite, relator do processo. Excelentíssimos desembargadores, doutora Anne Hinojosa, doutor Laerte. Excelentíssimo representante do Ministério Público, doutor Victor Hugo. Caros colegas, demais pessoas que nos assistem. Excelência, eu vou, com vossa excelência já adiantou, doutor João Leite, a intenção de voto. E atende realmente, pois o pedido é apenas de majoração, mas eu gostaria de sensibilizar os outros embargadores com relação a esse processo, relembrando que, novamente, é um processo contra uma empresa já comumente conhecida, né? E gostaria de me socorrer de algumas situações do laudo pericial que demonstram, excelência, aqui é o ponto que eu quero colocar. Que não existe, apesar do laudo técnico ter colocado com causa as atividades com causa as atividades para a doença, eu verifiquei, excelência, no próprio laudo que existem situações que nos levam a crer que é causa e não com causa. Eu peço bem, excelência, para dizer e afirmar que os atestados médicos, os laudos e os exames são favoráveis ao reclamante no sentido de diagnosticarem realmente a doença nos sítios anatômicos mais exigidos pelo trabalho do reclamante. Eu peço bem, excelência, para destacar as folhas 341 no histórico da doença, quando o perito diz no item 6.3, histórico da doença, no sexto parágrafo, excelência, destaca, abre aspas. Após o diagnóstico do reclamante, após o diagnóstico, desculpe, o reclamante se submeteu a tratamento farmacológico, não tendo procurado a reabilitação fisioterápica. A melhora ocorria durante os finais de semana e as férias. Contudo, os sintomas exacerbaram após o retorno ao trabalho. Atualmente, os sintomas reduziram na ordem de 70% em relação ao pico máximo de dor. Ele diz atualmente que o reclamante foi demitido e o exame pericial em processo foi feito após a demissão. É nesse ponto, excelência, que eu chamo a atenção. E aqui, bebendo do conhecimento de vossas excelências, que em muitas discussões nós falamos muito sobre a questão da doença ocupacional. E em alguns laudos, os médicos dizem exatamente isso. Quando não existe uma melhora após o término do trabalho, após o afastamento, a tendência é que exista um outro fator. E nesse caso aqui é exatamente isso. Ele tinha sempre uma melhora quando havia o afastamento da atividade. E é uma característica de causa, não de com causa. É uma característica iminente. E não só isso, excelência. Vem outros aspectos com relação à inspeção na empresa, no item 8, folhas 342, quando o perito fala, e ele diz, eu destaquei no recurso, confirmando as atividades, ou seja, ele foi no local de trabalho, né? Confirmando as atividades envolvidas pelo reclamante, inclusive que o uso do scanner O scanner é caracterizado por movimentos repetitivos para o registro de códigos em barra, o que pode causar uma espécie de cansaço no braço no final do turno laboral. Mais adiante, ele destaca novamente, os mapas de riscos não estão expostos nos postos de trabalho e não foram juntados nos autos. E não só, ele aponta também uma contradição, que eu estou tentando aqui identificar, entre o PCMSO e o PPRA, onde ele fala exatamente que existe uma contradição nos estudos feitos pelo PCMSO e pelo PPRA. Pronto, é aqui. Aqui. Folhas 342, existe, ele diz, com relação ao cumprimento da norma NR17, ergonomia, a reclamada apresentou a análise ergonômica do trabalho de 2015. O documento está devidamente assinado por profissional responsável. Contudo, existe discrepância em relação ao PCMSO e PPRA, pois reconhece riscos ergonômicos relacionados à função de auxiliar de estoque, como postura inadequada relacionada a monitores e computadores, existe recomendação expressa, treinamento anuais em ênfase de ergonomia, contudo, tal conduta não foi comprovada pelas listas de frequência. Ou seja, nós temos dois documentos que são exigidos e eles se contrapõem na própria empresa. E aqui o relato do próprio perito, apesar dele ter arguído com causa, nos levam a crer, excelência, que o risco, inclusive ele fala, o risco é patente à atividade do reclamante, né? Ele fala, é permanente, essa inaptidão do trabalho é permanente e preventiva, né? Então ele destaca, e mais abaixo ele fala na conclusão que é plausível o reconhecimento de nexo de concausalidade. Esse plausível, excelência, nos deixa até inseguro. Mas diante de toda a documentação, de todo o relato, não é plausível. O nexo é mais do que patente. Essa empresa é quanto mais nesse tipo de atividade. E aqui eu quero fazer uma ressalva, excelências. Nós temos outras empresas nesta cidade, no estado de Alagoas, que não têm essa demanda que essa empresa tem. Empresas que trabalham com a mesma atividade e não têm essa demanda. A conclusão do perito é que o obreiro está inapto para desempenhar a função, né? E que essa incapacidade para a função de auxiliar de estoque é permanente. Então, ele tem aí uma redução de capacidade laboral de forma permanente com relação ao braço direito. Eu não vou me alongar mais, excelência. Então, a majoração é nesse sentido, pedindo que seja majorado, que seja verificado que o caráter pedagógico com relação a essa empresa, infelizmente, ainda não vem sendo atendido. Porque o reclamante foi demitido, salvo engano, em 2020. Salvo engano, posso estar enganado. Então, pedimos a majoração, excelência, com relação ao dano moral e também de forma pedagógica. Essas são as nossas razões e obrigado a todos.
Só tem o doutor Vitor, né? Pronto. Doutor Vitor colocou bem a questão relacionada à matéria do recurso de respeito a danos morais decorrentes de doença ocupacional. De fato, eu até procurei ver se o nexo foi de concausalidade, causalidade, mas também entendo que foi causalidade. Aqui eu acho que eu vou ver o perito no seu laudo deixar claro que houve causalidade, reconhecendo os riscos ocupacionais existentes, a ausência de política de prevenção no que diz respeito a pausas e até uma orientação melhor por parte da empresa aos trabalhadores quanto à utilização dos equipamentos. Eu até fico assim, olhando que realmente a questão aqui é o uso dos scanners por parte do reclamante e diante do movimento repetitivos, ele passa a ter dores, né, nos dedos, né, E hoje o perito diz que a incapacidade dele é parcial, mas na visão do perito tem caráter permanente, no sentido de que ele não teria mais condições de realizar qualquer atividade que exija uma digitação ou para levantar produtos acima de 5 kg. É isso que o perito colocou. E aí ele até estipula que houve uma incapacidade funcional reduzida na ordem de 39,3% para o MSD, membros superiores direito, e 12,1% para os membros superiores esquerdos, né? Está aqui no próprio voto. Realmente, o laudo pericial deixa claro essa redução da capacidade parcial, mas o perito diz que é permanente, certo? E, não obstante, a sentença estabeleceu uma condenação no valor de R$ 6.000 para o reclamante, e eu estou propondo R$ 20.000, mas lhes confesso que até hoje, que agora estou até repensando, porque, como bem também frisou o doutor Vitor, trata-se de uma empresa que, de fato, quase sempre temos processos ligados à questão relacionada a doenças ocupacionais de trabalhadores nessa empresa, que, diante do seu porte econômico e financeiro, realmente mostra uma despreocupação, ao meu ver, latente quanto às medidas de prevenção do trabalhador. Daí é porque eu estou propondo alteração do meu voto para fixar em R$ 30.000 o valor da indenização por danos morais, e majorando para 10% o valor da liquidação das honorárias advocatícias. Então, é como eu estou votando agora, senhor. Mas fico à disposição para ouvir os colegas a respeito.
Eu vou divergir, vou manter a sentença no valor de R$ 6.000 e vou dizer por quê. No item A da parte conclusiva da perícia, consta que a sintomatologia, as doenças apresentadas pelo reclamante, possui etiologia, abro aspas, viu? Possuem etiologia multifatorial que guardam relação parcial com as atividades laborais. E um pouco mais adiante, é plausível, ele nem atesta efetivamente, é plausível o reconhecimento do nexo de concausalidade. Ora, evidentemente que o juiz não está adstrito, conforme eu defendi outro dia aqui nessa turma, à perícia técnica. Mas tem que haver outras provas nos autos que façam com que você se baseie para desconsiderar o que foi dito na perícia. E nesse caso, não há outras provas, mesmo porque é valendo dizer que o laudo médico que constava que o obreiro deveria mudar de trabalho da empresa, além de não ter sido feito pelo médico do trabalho da própria empresa ou do INSS, o reclamante não mostrou na reclamada. Isso ele confessa no depoimento dele. Como é que a empresa ia mudar ele de serviço se ele não mostra esse laudo médico que precisaria ele trocar de função? Ele confessa que não queria perder aquela função dele, por isso que ele não mostra o laudo médico. Então, não poderia ter havido uma readaptação, se fosse o caso, porque não era nenhuma determinação da INSS. Pois toda a responsabilidade pelo não conhecimento da situação do obreiro foi dele. E não houve nenhuma desobediência ao laudo médico pela empresa, conforme quer que se faça entender o reclamante agora no recurso. Esse conhecimento, que se conhecimento tivesse, com certeza não haveria por que não emitir CAT. E ressalto que a CAT não tem que ser emitida necessariamente pelo empregador. Pode ser até emitida pelo próprio empregado, ou por seu sindicato da categoria, ou por qualquer outra autoridade pública. Então, isso está previsto na lei. Se conhece, deixa eu ver mais aqui. Então, diante da concausa e responsabilidade do obreiro por omitir as suas condições, de saúde à reclamada é porque mantenho o valor indicado na sentença, assim como na parte conclusiva da perícia. Agora, sim, eu uma vez que não houve recurso pela parte patronal em relação ao pagamento de honorários sucumbenciais, eu não tenho, mantenho o que ficou decidido. É como voto, senhor presidente.
Doutor Laércio.
Eu acompanho o relator com base na conclusão do laudo pericial ID 5D03B3A, página 23, quando ele diz: conclusões, diagnóstico funcional, incapacidade funcional moderada. Incapacidade funcional dos membros superiores, 25,7%. Incapacidade laboral, 100% para movimentos repetitivos e manipulação de cargas. O doutor João reajustou para 30 mil, né?
Foi.
Exato,
Eu acompanho, Vossa
Só
Excelência.
formaria, né?
Obrigado, Santos.
Nada, senhor.
Tá, doutor. Vamos ao 16 da ordem. 16 da ordem.